trapista cagaleiro. Até não era leitão, tu mesmo mandaste para a bucha. Eu mandaste panados, eu abri aquele é panados, não é leitão?
Não era leitão?
Eu não fui mais do mais do pessoal, que era para comer essa leitão e tu não me mandas. Eu mandaste-me os panados. Achas bem? Achas bem? Estavas em moços de apanhar agora? Eu não sou merecido a apanhar?
Oh, Zé Pão, deve ter sido o marido. Eu sou uma pascova.
Vai fazer isso com o camarão que são 8 horas do que é comer.
Of the new found, the challenge of the untried. If newness be its vice, then boldness be its virtue. This will be a sample of the program we project to your home in the months to come.
Good night and good luck. Uma hora de sons mais ou menos alinhados, quintas às 9 da noite.
Cassius was right. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves. Good night. Good luck. Time passed and no one comes.
I will say goodbye.
Welcome to FNAC, senhores passageiros. O fim de semana low cost é de 25 a 27 de junho na FNAC. Este fim de semana, 15% de desconto em cartão FNAC em todos os livros, filmes e jogos da campanha Férias. Não perca o fim de semana low cost na FNAC.
Faz falta a gente do meu tempo, pá. A gente sem medo de não gostar, com genuína paixão, gente que se entrega. Basta ouvir, tá? Rodas no lixo. E nós? Vamos seguir o mesmo caminho? Rádio Universidade de Coimbra. Se para mim é passado.
Psychedelic music. So hold on to your chairs, do not adjust your sets, for you're about to take a trip.
Must the calendar must. Sejam então muito bem-vindos a mais uma emissão do Laboratório Químico, como sempre, todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, na RUC. Claro, aos sábados à noite, na Rádio Hertz, em Tomar. Esta será uma emissão especial, coordenada por Henrique Vicente e Vasco Otero, dedicada ao mundo fantástico e da alteração de consciência do escritor Fernando Pessoa. Continuaremos durante esta emissão com o som de Nusrat Fateh Ali Khan, o já infelizmente falecido músico paquistanês. Muçulmano de cultura sufi, uma cultura que utiliza a música como forma para atingir estados alterados de consciência. Começaremos por apresentar alguns dados biográficos sobre a carreira e vida e obra de Fernando Pessoa e mais tarde iremos então apresentar alguns trechos do seu misterioso livro do Desassossego. Será uma missão diferente, com um conteúdo diferente também do habitual e com o som também diferente, no sentido em que talvez seja menos provável ouvir falar de Fernando Pessoa ao som de Nusrat Fateh Ali Khan. Fernando António Nogueira Pessoa é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa e da literatura universal, muitas vezes comparado a Luís de Camões. O crítico literário Harold Bloom considerou a sua obra como um legado da língua portuguesa ao mundo. Por ter crescido na África do Sul, para onde foi aos 7 anos, em virtude do casamento da sua mãe, Fernando Pessoa aprendeu a ler e escrever na língua inglesa. Das 4 obras que publicou em vida, 3 são na língua inglesa. No entanto, a Pessoa dedicou-se também a traduções desse mesmo idioma. Durante uma vida discreta, que iremos abordar mais à frente, trabalhou em jornalismo, publicidade, comércio, ao mesmo tempo que compunha a sua obra literária. Como poeta, desdobrou-se em diversas personagens, conhecidas como heterónimos, objeto da maior parte dos estudos sobre a sua vida e obra. Centro e radiador de heteronomia, autodenominou-se um drama em gente. Fernando Pessoa morreu de cirrose hepática aos 47 anos de idade, na cidade onde nasceu. Sua última frase, alegadamente, foi escrita em inglês. Diz a lenda que ele escreveu: "I know not what tomorrow will bring." Não sei o que o amanhã trará. A carreira de Fernando Pessoa tem a sua origem mais remota em agosto de 2007, quando do falecimento da sua avó Dionísia, que lhe deixou uma pequena herança, com a qual monta uma pequena tipografia. No entanto, este negócio rapidamente faliu e, a partir de 1908, Fernando Pessoa dedica-se à tradução de correspondência comercial, uma atividade a que poderíamos dar o nome de correspondente estrangeiro. Nessa profissão, trabalha toda a sua vida, tendo uma modesta vida pública. De Fernando Pessoa, a célebre arca contendo mais de 25 mil páginas e a biblioteca inglesa foram um dos seus contributos, no seu legado, e pode-se dizer que a vida do poeta foi dedicada a criar e que, de tanto criar, criou outras vidas para além da sua, através dos seus heterónimos, o que foi a sua principal característica e motivo de interesse pela sua pessoa aparentemente muito pacata. Alguns críticos questionam se a pessoa realmente teria transparecido o seu verdadeiro eu, ou se tudo não teria passado de um produto entre tantos da sua vasta criação. Ao tratar de temas subjetivos e usar a heteronomia, tornou-se enigmático ao extremo. Este facto é o que move grande parte das buscas para estudar a sua obra. O poeta crítico foi realmente estudado até à exaustão. Pessoa importava-se com a intelectualidade do homem. Pode dizer-se que a sua vida foi uma constante divulgação da língua portuguesa. Nas próprias palavras do seu heterónimo, por si criado Bernardo Soares, a minha pátria é a língua portuguesa. Fernando Pessoa interessava-se pelo ocultismo e pelo misticismo, com destaque para a maçonaria e a Rosa Cruz. Embora não se lhe conheça qualquer filiação concreta em loja ou fraternidade dessas escolas de pensamento, havendo inclusivamente defendido publicamente as organizações iniciáticas no Diário da República, a 4 de fevereiro de 1935, contra ataques por parte da ditadura do Estado Novo da altura. O seu poema mais hermético, mais conhecido e apreciado entre os estudantes de esoterismo, intitula-se No Túmulo de Christian Rosenkreuz. Tinha o hábito de fazer consultas astrológicas para si mesmo, de acordo com a sua certidão de nascimento. Tinha nascido às 15h20 da tarde, tinha ascendente de escorpião e sol em gêmeos. Realizou nada mais nada menos do que 1000 horóscopos. Pessoa apreciava também o trabalho do famoso ocultista Aleister Crowley, tendo inclusive traduzido o poema Hino a Pan. Certa vez, diz-se que, lendo uma publicação inglesa de Crowley, encontrou erros no horóscopo e escreveu-lhe para o corrigir. Os seus conhecimentos de astrologia impressionaram o próprio Crowley, que, como gostava de viagens, veio a Portugal conhecer o tal poeta português. Este fez-se acompanhar pela maga alemã Miss Annie Larissa Jagger e o encontro entre Pessoa e Crowley ocorreu com algum sensacionalismo, dado o poeta inglês ter simulado o seu suicídio na boca do inferno, o que atraiu vários polícias europeias e a atenção dos mídias da época. Pessoa estaria dentro da própria encenação, tendo combinado com Crowley a notificação dos jornais e a redação de um romance policiário cujos direitos reverteriam a favor dos dois poetas. Apesar de ter escrito várias dezenas de páginas, essa obra de ficção nunca foi concretizada. Continuamos com a música de Nusrat Fateh Ali Khan nesta emissão especial de Laboratório Químico aqui na RUC 107.9 e também na Rádio Hertz em Tomar 98.0. Emissão especial dedicada à obra de Fernando Pessoa e estamos numa fase ainda prévia relativamente a esta emissão de destacar a sua obra. Vamos abordar primeiro as opiniões pessoais do poeta sobre alguns temas importantes da sociedade. Relativamente à sua educação, em virtude de ter falecido o seu pai em 1893, a sua mãe ter casado em 1895, em segundas núpcias, com o comandante João Miguel Rosa, foi então Pessoa ali educado, em Durban, Natal, tendo ganho o prémio mais tarde pela Universidade do Cabo da Boa Esperança em 1903, na África do Sul. Quanto à sua ideologia política, Fernando Pessoa considerava que o sistema monárquico seria o mais próprio para uma nação organicamente imperial, como era àquele tempo, talvez, Portugal. Considera, ao mesmo tempo, a monarquia completamente inviável em Portugal. Por isso, a haver um plebiscito entre regimes, votaria, embora com pena, pela República. Conservador do estilo inglês, isto é, liberal, dentro do conservantismo, é absolutamente anti-reacionário. Quanto à sua posição religiosa, Fernando Pessoa era cristão gnóstico e, portanto, inteiramente oposto a todas as igrejas organizadas e, sobretudo, à Igreja Católica. Fernando Pessoa era partidário de um nacionalismo místico, de onde seja abolida toda a infiltração católico-romana, criando, se possível for, um sebastianismo novo que a substitua espiritualmente, se é que no catolicismo português houve alguma vez espiritualidade. Nacionalista que seguia por este lema, Fernando Pessoa dizia: tudo pela humanidade, nada contra a nação. No que diz respeito à sua posição social, Fernando Pessoa dizia-se um anticomunista e antissocialista feroz. Respeito à sua obra, a grande criação estética de Pessoa foi a invenção heteronímica que atravessa toda a sua carreira. Os heterónimos, diferente de pseudónimos, são personalidades poéticas completas, identidades que, em princípio falsas, se tornam verdadeiras através da manifestação artística própria e diversa do autor original. Imerso nos seus heterónimos, o próprio Fernando Pessoa passou a ser chamado por ortónimo, porquanto era a personalidade original. Entretanto, com o amadurecimento de cada uma das outras personalidades, o próprio ortónimo tornou-se apenas mais um heterónimo entre os outros. Os três heterónimos mais conhecidos, e também aqueles com a maior obra poética, foram Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Um quarto heterónimo de grande importância na obra de Pessoa é Bernardo Soares, autor do livro do Desassossego, importante obra literária do século XX, que iremos abordar mais à frente nesta emissão de Laboratório Químico. Bernardo Soares é considerado um semi-heterónimo por ter muitas semelhanças com o próprio Fernando Pessoa e não possuir uma personalidade muito característica, ao contrário dos três primeiros heterónimos, que possuem até mesmo data de nascimento e morte, à exceção de Ricardo Reis, que não possui data de falecimento. Por essa razão, José Saramago, recentemente falecido, laureado com o Prémio Nobel, escreveu o livro O Ano da Morte de Ricardo Reis. Através dos heterónimos, Fernando Pessoa conduziu uma profunda reflexão sobre a relação entre verdade, existência e identidade. Este último fator possui uma grande notabilidade para a famosa misteriosa do poeta. obra ortónima de Fernando Pessoa passou por diversas fases, mas envolve basicamente a procura de um certo patriotismo perdido, através de uma atitude sebastianista reinventada. O ortónimo foi profundamente influenciado em vários momentos por doutrinas religiosas, como a teosofia, e sociedades secretas, como a maçonaria. A poesia resultante do seu heterónimo tem um certo ar mítico e heroico, quase épico, mas não na acessão original do termo, e por vezes trágico. Pessoa é um poeta universal, na medida em que nos foi dando, mesmo com contradições, uma visão simultaneamente múltipla e unitária da vida. Uma explicação para a criação dos três principais heterónimos e o semi-heterónimo Bernardo Soares surge nas várias formas que tinha de olhar o mundo, apoiando-se num racionalismo e pensamento oriental. Em jeito de apresentação pessoal dos seus heterónimos, podemos dizer que Álvaro de Campos era um engenheiro de educação inglesa e origem portuguesa, mas sempre com a sensação de ser um estrangeiro em qualquer parte do mundo. Por outro lado, Ricardo Reis é descrito como um médico que se definia como latinista e monárquico. De certa maneira, simboliza a herança clássica na literatura ocidental. Segundo Fernando Pessoa, Ricardo Reis mudou-se para o Brasil em protesto à proclamação da República em Portugal e não se sabe o ano da sua morte, como referimos há pouco. Já Alberto Queiro terá nascido então em Lisboa, teria vivido quase toda a sua vida como camponês, quase sem estudos formais. Teve apenas a instrução primária, mas é considerado o mestre entre os heterónimos. Chegamos então ao seu semi-heterónimo Bernardo Soares, autor do livro do Desassossego, que iremos abordar mais daqui à frente com algumas passagens de alguns trechos do livro. Bernardo Soares é um tipo particular, é o autor deste livro, escrito de uma forma fragmentada. É considerado uma das obras fundadoras da ficção portuguesa do século XX, ao encenar na linguagem categorias várias que vão desde o pragmatismo da condição humana até ao absurdo da própria literatura. Bernardo Soares é, dentro da ficção, do seu próprio livro, um simples ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. É considerado um semi-heterónimo porque, como o seu próprio criador explica, não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu, menos o raciocínio e a afetividade. Ainda hoje em dia, o livro do desassossego está envolto em algum mistério. Há diversos estudos sobre esta obra que dizem que, por exemplo, existem nada mais nada menos do que dois livros do desassossego dentro deste livro. Segundo a estudiosa Teresa Sobral Cunha, que organizou em conjunto com Jacinto Prado Coelho e Maria Alete Galhoja, a primeira edição do livro, editada apenas em 1982, existem dois autores do livro. Vicente Guedes, numa primeira fase, entre os anos 10 e 20, e o já referido Bernardo Soares, já no final da década de 20 e 30. Já outros estudiosos referem que a primeira parte do livro pertence a Fernando Pessoa, já a segunda, mais pessoal e de índole da escrita de um diário, é que pertence então a Bernardo Soares. Neste livro podemos encontrar vários desvaneios ou estudos e reflexões sobre o próprio universo, a vida em sociedade e a própria essência do ser humano, numa perspectiva muito metafísica, muito própria e singular em Fernando Pessoa. Dentro do livro do desassossego, como já referimos, existe então uma abordagem ao universo e à essência do ser humano numa perspectiva metafísica aprofundada que se reflete e concebe em algumas reflexões sobre alguns temas. De seguida vamos escutar alguns trechos lidos por Henrique Vicente, sobre, começando pelo poder do dizer.
Creio que dizer uma coisa é conservar-lhe a virtude e tirar-lhe o terror. Os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor. As flores, se forem descritas com frases que as definam no ar da imaginação, terão cores de uma permanência que a vida celular não permite. Mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. Não há nada de real na vida que o não seja porque se descreveu bem. Não creio que a história seja mais, em seu grande panorama desbotado, que um decurso de interpretações, um consenso confuso de testemunhos distraídos. Tenho neste momento tantos pensamentos fundamentais, tantas coisas verdadeiramente metafísicas que dizer, que me canso de repente e decido não escrever mais, não pensar mais, mas deixar que a febre de dizer me dê sono e eu faça destas festas com os olhos fechados, como um gato, a tudo quanto poderia ter dito.
Uma outra reflexão apresentada teoricamente por Bernardo Soares, ou em última instância por Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, aborda então a temática da consciência do não controlo de si próprio na sua vida. É esse o trecho que vamos ouvir já de seguida.
Ergo a cabeça da minha vida anónima para o conhecimento claro de como existo. Olho, como numa extensão ao sol que rompe nuvens, a minha vida passada e noto com um pasmo metafísico como todos os meus gestos mais certos, as minhas ideias mais claras e os meus propósitos mais lógicos não foram, afinal, mais que bebedeira nata, loucura natural, grande desconhecimento. Nem sequer representei. Representaram-me. Fui não o ator, mas os gestos dele. Tudo quanto tenho feito, pensado, sido, é uma soma de subordinações, ou a um ente falso que julguei meu, porque agi dele para fora, ou de um peso de circunstâncias que supus ser o ar que respirava. Sou, neste momento de ver, um solitário pulo súbito, que se reconhece desterrado onde se encontrou sempre cidadão. No mais íntimo do que pensei, não fui eu. Sei que fui um erro e descaminho que nunca vivi, que existi somente porque enchi tempo com consciência e pensamento. E a minha sensação de mim é a de quem acorda depois de um sono cheio de sonhos reais, ou a de quem é liberto por um terremoto da luz pouca do cárcere a que habituara. Foi o momento e já passou. Fui um momento com consciência, o que os grandes homens são com a vida. Recordo-lhes os atos e as palavras, e não sei se não foram também tentados vencedoramente pelo demónio da realidade. Não saber de si é viver, saber mal de si é pensar. Saber de si, de repente, como neste momento lustral, é ter subitamente a noção da mónada íntima, da palavra mágica da alma. Mas essa luz súbita cresta tudo, consome tudo. Deixa-nos luz, nus, até de nós.
Existem algumas curiosidades relativas à vida e obra de Fernando Pessoa, mais provavelmente a sua vida. Diz-se então que numa tarde em que José Régio, outro grande escritor da escrita da literatura portuguesa, tinha combinado então encontrar-se com Pessoa, este apareceu, como de costume, com algumas longas horas de atraso, declarando ser Álvaro de Campos e pedindo perdão por Pessoa não ter podido comparecer ao encontro. Parece também que Fernando Pessoa trabalhava como correspondente comercial num sistema que hoje denominamos de freelancer. Assim, poderia apenas trabalhar 2 dias por semana, dedicando os demais exclusivamente à sua grande paixão, a literatura. Ofélia Queiroz, a sua namorada conhecida, criou um heterónimo para Fernando Pessoa, Ferdinand Persson. Ferdinand é o equivalente a Fernando em alguns idiomas e Persson significa ninguém em francês, residindo a curiosidade deste trocadilho no facto de Fernando, por outras personalidades, não ter um eu definido. Voltamos nesta fase da nossa emissão, Laboratório Químico, já numa fase final, à ligação entre Fernando Pessoa e o ocultismo. Referimos na parte inicial do nosso programa a curiosa relação de Fernando Pessoa com o famoso ocultista Aleister Crowley, tendo inclusivamente Fernando Pessoa chegado a traduzir para português o hino a Pan. É exatamente um trecho desse mesmo hino a Pan que iremos escutar já de seguida.
Ó, tudo cria, tudo destrói, dá-me o sinal do olho aberto e da coxa áspera o toque ereto. Ó Pan, yo Pan, yo Pan, yo Pan Pan, Pan Pan Pan, sou homem e afã. Faz o teu querer sem vontade vã, Deus grande, meu Pan, yo Pan, yo Pan. Despertei na dobra do aperto da cobra. A águia rasga com garra e falso, os deuses vão-se, as feras vêm, yo Pan. A matado voo no corno levado do unicornado, sou Pan. Yo Pan, yo Pan Pan, Pan, sou teu, teu homem e teu afã. Cabra das tuas, ouro Deus, clara carne em teu osso, flor na tua vara, com patas de aço os rochedos, vero a equinócio, e raivo, e rasgo, e roçando fremo, sempre interno, mundo sem termo, homem homúnculo, ménade, afã, na força de Pan. Yo Pan, yo Pan Pan.
Bye.
ouvimos então este trecho ao som do tema Must Must de Nusrat Fateh Ali Khan, remisturado pelos Massive Attack nesta emissão especial de Laboratório Químico dedicada à obra de Fernando Pessoa, à sua literatura e também à sua raiz oculta. A banda sonora ficou a cargo de Nusrat Fateh Ali Khan, músico paquistanês, infelizmente já falecido, que era compositor de música sufi, que provocava nos seus seguidores estados alterados de consciência. Nusrat Fateh Ali Khan, que faleceu cerca de 2 meses após ou antes do falecimento de Jeff Buckley, não estou seguro. Agora, e foi colaborador de músicos como Peter Gabriel e, para além, do vocalista dos Pearl Jam, Eddie Vedder, para além do próprio Jeff Buckley, com certeza. Estamos já quase no final de mais uma emissão de Laboratório Químico. Como sempre, os nossos ouvintes poderão saber mais sobre as nossas emissões através do nosso blog de laboratoriochimico.blogspot.com. Sempre o Laboratório Químico vai para o ar em 107.9, Rádio Universidade de Coimbra, e também na Rádio Hertz em Tomar 98.0. Na RUC aqui nos encontramos todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da noite, aliás, quintas-feiras. E em Tomar aos sábados à noite, da meia-noite, aliás, à uma, por lá nos encontram também. Resta-nos marcar encontro para a próxima semana, próxima emissão. Esta emissão teve a condução de Vasco Otero e Henrique Vicente. Tenham uma boa semana, ouçam a RUC e a Rádio Hertz e fiquem bem.
carro mal estacionado.
A casa com piscina. O Bentley.